Deus. A paz seja convosco. Amém. Estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 5. Estamos praticamente no meio desse capítulo. Já peço para você abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Deixa aberto aí, Evangelho de João, capítulo 5. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus faz o que vê o Pai fazer. Muitas vezes a profissão do Pai acaba por influenciar a profissão do filho. É um costume, é uma coisa mais ou menos natural quando nós vemos um pai ele andando num caminho profissional e o filho também. Talvez seja mais fácil de você enxergar isso quando você pensa em algumas décadas atrás. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 5, verso 19, que diz: Jesus retomou a palavra e lhes disse: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer. Pois tudo que o Pai faz, o filho faz igualmente. Dentro da nossa sociedade, nos dias atuais, por nós termos esse conceito de independência, nós precisamos ser independentes. Muitas vezes nós temos dificuldades de seguir os caminhos dos nossos pais, ou mesmo ficar sob o cuidado deles. O desejo de vencer a todo custo pelas nossas forças, o que não é demérito nenhum, de acordo que você faça isso segundo as motivações corretas, não gera nenhum tipo de dano. O que acontece é que a grande maioria dos nossos desejos e as nossas vontades são maculadas pelo pecado. E isso aí gera um problema. Quando nós vemos o exemplo do nosso Jesus, que era alguém que fazia apenas o que via o Pai fazer. Ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Somos chamados como cristãos a desenvolver as atividades em continuidade à obra de Jesus. Você não tem que fazer nada por sua conta, e sim dar continuidade ao que Jesus deixou para que nós fizéssemos. Meu tempo não é o meu tempo. A minha vontade não é a vontade dele, tem que ser a minha vontade. Você, como uma pessoa que realmente recebeu Jesus Cristo na sua vida, você agora tem um Senhor. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, versos 19 em diante. Para você que não tem acompanhado conosco o andamento, Jesus Cristo ele vai até o tanque de Betesda, onde há muitos enfermos. E ali ele encontra pessoas com dificuldades. Ele seleciona um ao qual ele cura. E ele não pega honra, não recebe honra nenhuma. E aquele homem pega a sua maca, pega o seu leito, levanta e anda. Ele encontra os fariseus que, ao verem ele carregando o leito, não estão de maneira nenhuma preocupados por que motivo aquele homem está fazendo aquilo. Mas aquele homem, segundo o entendimento deles, está quebrando um mandamento. E eles arguem, eles perguntam àquele homem sobre por que ele está quebrando. E todo um contexto se desenrola e Jesus Cristo volta à cena e ele está conversando, ele está discutindo, ele está falando com aqueles homens que são apenas religiosos. Verso 19 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Porque o Pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra. Nós temos o privilégio de estarmos num país, Pai, em que nós temos liberdade religiosa. Nós podemos, Pai querido, nos ajuntar, nós podemos nos reunir, nós podemos, Pai querido, nos separar, Pai querido, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá, Pai. E nós queremos, nesta noite, mais uma vez, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Que o nosso espírito seja um espírito quebrantado para receber de Ti os ensinamentos. Que não seja mais um culto, que não seja mais um ensinamento, mas que seja um agente transformador nas nossas vidas. Peço, Pai querido, mais uma vez que o Senhor venha me capacitando, me trazendo, Pai querido, as palavras provenientes do Teu coração. Não permita, Pai querido, que eu envergonhe o Teu Evangelho falando coisas que não procedem de Ti. Que eu não venha falar coisas, Pai querido, que levem os meus irmãos aos erros e ao engano. Pedimos a Tua direção e consagramos a Tua palavra e essa ministração a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Primeiro versículo que nós vamos estar meditando melhor. A palavra tem como título no dia de hoje: Jesus é a expressão plena e total da vontade de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você precisa conhecer Jesus. E Jesus, ele só se revela através da sua palavra. Você não conhece Jesus através de livros. Você não conhece Jesus através de experiências. Você não conhece Jesus através de meditações, religiões diversas. Mas você só conhece Jesus através da sua palavra. O Senhor escolheu se descortinar através da sua palavra. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 5, verso 20, que diz: porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, lhe mostrará obras maiores do que essa, de modo que ficareis admirados. E nós entramos num terceiro porquê. Talvez você não tenha reparado nos versículos anteriores, mas todos eles começavam com um conectivo. Algumas versões com pois, outro porquê, ou qualquer outro tipo de conectivo. Mas na verdade o Senhor está trazendo uma série de explanações na qual um versículo ele é automaticamente ligado ao outro. E nós estamos nessa sequência do capítulo 5, no terceiro porquê. Esse terceiro porquê que nos explica como é que o pai, como é que o filho pode fazer o que o pai faz. Simplesmente porque ele ama o filho. E ele mostra ao filho tudo o que ele faz. E aí o ensinamento para você é que apenas aqueles ao qual ele ama recebem esse tipo de conhecimento. Nós como pais, nós como mães, nós procuramos agir de uma maneira cordata junto com as pessoas que nos cercam, mas na verdade, aqueles que são mais próximos e como mais sanguíneos eles forem, mais nós nos importamos com eles. Mesma maneira acontece em Deus e acontece com Jesus. E o Senhor, ele se revela de uma forma progressiva, de uma maneira diferente, para mim e para você. Porque o objetivo não é que você venha conhecer mais ou conhecer menos, ou você se exaltar mais ou se exaltar menos, mas que você cumpra o propósito ao qual o Senhor tem destinado para você. Todos nós temos uma função, todos nós temos um propósito. O ser humano, quando ele começa a procurar, ele fica incomodado, porque ele fala assim: eu não sei o que eu tenho que fazer. Você ouve os filósofos e eles falam: ser ou não ser, eis a questão. Porque as pessoas, elas ficam procurando, buscando o seu propósito. Mas esse propósito, ele só é revelado à medida que você conhece a Deus. Você não conhece a Deus através do seu esforço físico, mas você conhece Deus a partir do momento que Ele quer se revelar a você. E o Senhor, Ele se revela de maneira diferente para mim, diferente para cada um de nós. Isso não é acepção, não é separação, mas simplesmente Ele vai se revelando conforme a necessidade para que você cumpra o propósito ao qual você é designado. Entendendo sempre que você não tem que ficar numa rede, paradão, sem fazer nada. Você tem uma responsabilidade de buscar o Senhor. E aí, quando a sua vontade, ela entra em concordância com a vontade do Pai, as coisas acontecem. O Pai ama o Filho e o Filho também ama o Pai. Diferentemente de nós, o amor do Pai e do Filho, ele pode ser revelado de uma maneira pura e perfeita. Mas nós, de uma maneira diferente, nós não conseguimos. O Senhor Jesus Cristo com Deus, ele tem um relacionamento perfeito. E eles conseguem entre eles mesmos se relacionar de uma maneira perfeita e poderosa. Incluindo o Espírito Santo nisso, acontece a mesma coisa. Eles se relacionam de uma maneira perfeita. O nosso amor, o nosso desejo, a nossa vontade, ela é motivada única e exclusivamente para a satisfação dos nossos desejos. Nós passamos algum tempo atrás pelo Dia das Mães e se fala que o amor de mãe é um amor como o amor de Deus. Não poderia ser uma afirmação mais errada. Porque o amor de mãe, como o amor dos pais, como o amor das pessoas, é um amor que pode ser mais ou menos destinado, mas existe para satisfazer um desejo da própria pessoa. Há esse vínculo do pecado em relação aos nossos desejos e os nossos anseios. Porque quando os nossos filhos não fazem o que nós queremos, nós ficamos irados, não porque eles não cumprirem, sim porque eles nos desobedeceram. E aí, você tem que entender que há o parâmetro bíblico, que realmente ele tem que ser corrigido, e você tem que entender que não é o mesmo peso de uma correção simplesmente porque o teu filho ou a tua filha desobedeceram, entendendo que tem que haver o respeito, sim, para uma boa ordem do lar. Como que o amor do Pai se manifesta? Ele se revela através de tudo que ele faz, mostrando para o filho. Como é que Deus mostra esse amor para Jesus? Se revelando na sua plenitude a Ele. Mateus 17,5 diz: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em que me comprazo. A ele ouve. O Senhor nesse momento, ele olha para Pedro, ele olha para João e fala assim: gente, presta atenção em Jesus. Jesus Cristo tem algo a te falar. Ele é o meu filho. Ele é alguém que revela a minha presença, o meu ser, na sua plenitude. Para ele eu mostro as coisas. Para ele eu falo as coisas. Para os outros eu falo de uma maneira diferente. E como que o filho demonstra esse amor ao pai? Ele demonstra esse amor ao pai através de uma perfeita obediência. O que ele manda fazer, Jesus Cristo faz. João capítulo 14, verso 30 e 31 diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Tenho falado constantemente sobre isso. E se eu continuo falando é porque algumas pessoas ainda não entenderam. Ser cristão não é você ter uma carteirinha de igreja, não é você frequentar uma igreja, ter algum procedimento religioso, mas é você obedecer o que Jesus Cristo comanda que você faça. Quando você faz, você está mostrando e falando para ele: sim, Jesus, você é o meu Senhor e eu te obedeço. A tua demonstração de amor não é ficar falando: ah, Jesus, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Ou você ir lá comprar uma flor e colocar num lugar e falar: ah, Jesus, essa flor é para você. Mas é você obedecer. Os princípios bíblicos têm sido expostos a você e você tem que colocar esses princípios em prática. Quando você faz isso, como Jesus fez, Deus ele olha para você e fala: filho amado, filha amada, em quem eu tenho prazer. A perfeição da Trindade se revela aqui. Nós vemos o relacionamento de Jesus Cristo com Deus, em que não há um princípio hierárquico de comando em que um manda mais, simplesmente funções diferentes. Outro conceito que eu tenho falado, domingo após domingo: eu não sou melhor que você, eu não sou mais importante que você, a minha oração não tem mais força que a sua. Eu não estou mais perto de Deus do que você. apesar das pessoas acharem que, eu entendo, você como enfermo está enfermo, você quer uma visita normalmente do pastor, eu entendo isso. É nós como seres humanos, tentando nos apegarmos a alguma coisa, mas na verdade eu sou exatamente igual a você, talvez até pior, porque o Senhor tem me permitido conhecer mais a palavra de Deus e eu ponho em prática menos do que você, então o julgamento é maior sobre a minha vida, mas é só isso. O Pai se revela ao Filho, que em obediência revela o Pai, fazendo as obras que Ele vê. Essa maravilhosa manifestação da natureza e do caráter do homem não depende do amor de Deus por nós. E aí você olha as músicas dentro do conceito cristão, dentro das igrejas, em que as pessoas colocam o homem como um centro. O homem não é o centro do universo. Você não é tão importante desta maneira. Você tem que entender que Jesus Cristo, sim, Ele veio, e através da vinda dEle, você tem vida. Se Ele não tivesse vindo, você estava morto. Não tem como você ter acesso a Deus sem ter Jesus como intermediário, não há como. Mas você não é a primazia da vida de Cristo. Jesus Cristo vem, primeiramente, para obedecer ao Pai, glorificar ao Pai, e cumprir a palavra de Deus. E nós vamos neste pacote, no qual nós somos privilegiados, aceitos na família de Deus. Teocentrismo, Deus no centro. Humanismo, homem no centro. Hoje nós vemos sociedades acabando, casamentos acabando, filhos rebeldes, uma série de lutas e dificuldades, simplesmente porque nós queremos colocar o homem no centro. E isso está errado. Obras maiores, porque o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo o que faz, mostrará obras maiores do que essas, de modo que ficareis admirados. Maiores do que as curas? Maiores do que as curas. Maiores que a justificativa de Jesus Cristo sobre o ensino do dia de descanso? Maior do que isso. Muito maior do que isso. O Filho, em obediência ao Pai, Ele mostra e assumirá a autoridade e as prerrogativas do próprio Deus, entendendo que quando Ele se encarna, Ele se despoja da sua glória, e Ele se submete ao Pai. Uma coisa que eu e você temos que aprender a fazer, nos submetermos à vontade de Deus. Quando você entende sobre soberania, quando você entende que Deus está no controle, você sofre menos. Porque você sabe que tem um Deus poderoso que está, assim, controlando todas as coisas. E esse Jesus, pela sua obediência, ele começa a receber de Deus algumas coisas que apenas ele, na sua figura de divino, pode agir. A primeira coisa que ele pode fazer é dar vida aos mortos. João capítulo 5, verso 21 diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem quer. Não era algo que Jesus Cristo fazia, mas que lhe foi concedido. Também Ele pronunciará o juízo final. João capítulo 5, verso 22 diz: porque o Pai ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Tudo isso Jesus lhes diz será para a admiração dos seus ouvintes, para que as pessoas olhem e falem: caramba, é isso mesmo? Isso não significa que Jesus, ele está atrás de uma emoção barata. Ele não está atrás de aplausos. Ele não é um artista que está esperando que as pessoas se levantem e batam palma para ele. Ele não está atrás desse tipo de coisa. A missão dele é muito mais do que gerar emoção. Porque ele está tratando naquele momento não com os filhos, ele está tratando com os oponentes, aquelas pessoas que não aceitam, aquelas pessoas que não querem, as pessoas que não querem que ele implante nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação, mas que as coisas continuem da mesma maneira. E Jesus fala de uma maneira diferente com esses homens. Com ele, comunicará a eles uma graça. Como que ele vai chegar para essas pessoas que não acreditam nele, que não põem a fé nele? E aí o Senhor começa a demonstrar a graça através dos sinais. Ele começa a demonstrar a graça através dos ensinamentos. Como eles são oponentes, eles não baseiam a sua fé nele. Teologia, paganismo. As pessoas, elas tentam se apoiar nas coisas, mas a única rocha, que é a rocha verdadeira, chama-se Jesus Cristo. Tem uma historinha, uma parábola que Jesus conta, que certo homem, ele começou a construir a sua casa na areia. E a casa ficou muito bonita. As pessoas, elas se alegraram com a casa. Mas quando veio a tempestade, quando veio o vento, aquela casa foi para o chão. Nós não somos chamados a construir casas sobre a areia. Nós somos chamados a construir casas sobre a rocha, alicerçados sobre a palavra de Deus. Quando você alicerça a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua empresa, o teu trabalho, na vontade de Deus, na rocha que é Jesus, você é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você está sobre a areia, qualquer vento, qualquer luta, qualquer dificuldade te tira do centro e te leva a uma série de preocupações. Você fica perdido e apavorado. Suas obras progressivamente reveladas, incluindo seus sinais, ensine a autoridade. Quem sabe pode começar a gerar fé nesses homens. Pode ser que esses homens, eles comecem a dar um passo e comecem a realmente acreditar no Senhor. João capítulo 5, verso 21 diz: porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem quer. Mais um porquê. Esse é o quarto porquê ligado ao versículo anterior. Mais uma vez o princípio da soberania, ele é apresentado. Jesus Cristo faz o que vê o Pai fazer. Tem um texto muito conhecido em 2 Reis, capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Uma história muito conhecida da história de Naamã. Naamã, um general de um poderoso exército, ele contrai lepra. E ele vai ao seu rei falando assim: olha, eu ouvi falar que lá em Israel há alguém que cura. E aquele homem vai ao rei, o rei faz uma carta, e ele chega na presença do rei de Israel e fala assim: olha, eu trouxe essa carta. E o rei não vê aquilo como uma oportunidade de Deus, mas ele fala assim: essa pessoa está procurando algum motivo para romper relações comigo, quem sabe invadir a minha terra. E ele rasga sua veste. E na sequência desse texto, ele é direcionado a Elias, o profeta. Um homem que era poderoso em obras, poderoso em palavras, mas ele não vai ver o general. E a história todos conhecem, em que ele dá um comando para ele se molhar e se lavar 7 vezes no rio, então ele é limpo e curado. Embora o filho não possa fazer nada de si mesmo, a sua vontade, o seu prazer, as suas escolhas, tudo está completamente de acordo com o Pai. Quando você pede algo que está de acordo com o Pai, quando as suas vontades, elas não são direcionadas pelo que você faz ou o que você quer fazer, entra em concordância com o que Deus fala, as coisas acontecem. Elias muitas vezes é encontrado como um representante de Deus. E pela história bíblica você encontra muitos. E nós também somos representantes de Deus aqui na Terra, nos dias de hoje. Talvez com uma autoridade semelhante à de Elias. Cabe a você exercitar, cabe a você acreditar, cabe a você buscar de Deus a vontade dele. Mas Elias, como eu e você, não temos poder em nós mesmos, ao contrário de Jesus, que tinha o poder nele mesmo. João capítulo 14 diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim como ele escolheu um homem na multidão de pessoas doentes em Betesda, também ele escolhe aqueles a quem ele quer dar vida. Não são todos que vão ser salvos. Não são todos que vão conseguir a salvação. João capítulo 15, verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, a fim de que não fosseis vós que me escolhesseis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Pastor, tem tanta coisa que eu peço a Deus e eu não recebo em nome de Jesus. Será que a sua vontade está em consonância com a vontade do Pai? Será que os seus desejos e as suas vontades, elas realmente fazem parte da vontade do Pai? Se não for, você vai ficar a tua vida inteira orando e não vai acontecer absolutamente nada. Jesus acaba de levantar um inválido. A gente viu esse texto em João capítulo 5, 8, quando ele cura e fala, levanta-te, ama. Dando-lhe saúde e liberdade. Com isso, dando vida a um povo morto. Esboça-se um novo horizonte de vida para a humanidade oprimida. Jesus Cristo, ele vem para dar vida. Ele vem para vivificar o seu coração. Levar você a um caminho correto. Tirar você da sua zona de conforto, te afastar do pecado e te colocar sobre um trilho firme e bem afirmado. Os religiosos não. Os religiosos, eles querem apenas domínio e controle. Ele acabou de levantar. E aí, quando nós olhamos a figura do profeta Ezequiel, é algo semelhante. Algo que havia sido profetizado centenas, milhares de anos antes, pelo profeta Ezequiel 37, verso 1 e 2, que diz: veio sobre a minha mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e eles estavam sequíssimos. Você sem Cristo estava seco. Deus, ele coloca você no meio de pessoas secas. É como o profeta Ezequiel ser um instrumento de vivificação do Senhor. Vivificação do Senhor. A ação de Deus para o homem consiste em dar-lhe vida, eliminar toda espécie de morte, e igualmente o é a ação de Jesus. Ele dá vida comunicando o Espírito recebido do Pai, que completa o ser do homem. Sem o Espírito Santo, você é vazio. Seu Espírito Santo, você anda nas tuas forças. Como é cansativo nós andarmos nas nossas forças. Nós erramos, nós tropeçamos e nós caímos. João capítulo 5, verso 22 diz: porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Esse versículo começa com o último dos porquês, o quinto porquê de uma série de reflexões, uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo está tentando trazer para aqueles homens, mas que você vai ver na sequência do texto, não hoje, que o coração deles está endurecido. A palavra não penetra no coração deles, porque está endurecido. A ação de Deus para o homem é de dar vida. O Filho não somente faz o que o Pai faz, não somente tem poder de dar vida aos mortos, mas também agora ele é o reto juiz. Um juízo que vai acontecer nos últimos dias. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. A celebração de um julgamento, na qual quem está presidindo esse julgamento é o próprio Deus, chamado de ancião de dias. Somente que nesse texto de João, João ele é um pouco mais audacioso que Daniel. Ele coloca o ancião de dias como o próprio Jesus. Não mais Deus, mas Jesus. Não é Deus que exerce o julgamento e dá a sentença, mas é Jesus ao qual o Pai delegou toda esta autoridade. Para Jesus já foi entregue todo o poder para pronunciar as sentenças. Já em Gênesis fala assim: o dono, o filho, o dono deste mundo, que já, o mundo que jaz maligno, ele já está julgado. O Senhor já julgou. Já há um julgamento feito. E ele tem toda essa autoridade. João não espera um julgamento futuro. O julgamento acontece já. Hoje você está em julgamento. Não o julgamento final, mas o julgamento pelas coisas que você tem colocado em prática ou não. Volto novamente à responsabilidade humana. Você tem que cumprir desígnios e ações aqui na Terra. Nessa passagem não se propõe especialmente a questão do juízo, e sim aonde se encontra a vontade de Deus. A vontade de Deus se encontra no cumprimento da palavra. Mas esta vontade em Jesus não se manifesta como a lei de uma forma negativa. Porque aqueles homens, quando vão interpretar a lei de uma forma negativa, eles não estão preocupados se a glória de Deus está sendo manifesta através da cura daquele homem ou não. E eles falam, não é permitido. O Senhor, ele vem para trazer vida e vida em abundância. João capítulo 5, verso 21, novamente. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem quer. Deus era reconhecido havia muito tempo como o juiz de toda a terra. Em Gênesis capítulo 18, 25 diz, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. E a gente vê o Senhor executando o juízo dele por todo o Antigo Testamento. Quando entra o Novo Testamento, a figura de Jesus Cristo, ele aparece como um reto juiz. Um homem que cumpriu toda a vontade do Pai aqui na terra. Quando nós estudamos a escatologia, nós vimos que também nós faremos participar desse julgamento. Você vai estar em qual parte do julgamento? Dos salvos ou dos não salvos? Pelas páginas do Antigo Testamento, muitas vezes o Senhor julgou, mas agora o Senhor Jesus Cristo, ele tem essa primazia, esse trabalho e essa função. A vinda de Jesus não é para condenar, mas é para dar vida. Só que no dia do juízo, hoje de manhã me perguntavam, falando assim, pastor, será que não vai ter possibilidade de você se arrepender no dia do juízo? E eu falava que você não vai poder fazer uma declaração, você não vai poder entrar com um advogado, você não vai poder entrar com uma petição no MDU, nem no Supremo Tribunal Federal, você não vai poder conseguir uma anistia do presidente. Naquele dia, não há mais nada a ser feito. E se você está vivo hoje, é porque sim, você pode se arrepender do que você tem feito ou do que você não tem feito. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos submetemos à tua vontade. Nós nos submetemos ao teu querer. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bendito. E o Senhor tem estendido, Pai querido, a sua misericórdia dia após dia. Nós, Pai querido, temos que ser convencidos pelo teu Espírito. No intuito, Pai querido, que nós possamos nos alinhar à tua vontade e ao teu querer. Por estarmos vivos, Pai querido, essa oportunidade, ela existe. Que nós não esperamos, Pai querido, não venhamos a esperar pelo último suspiro de vida. Porque, Pai, como o relâmpago corta do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. A morte pode nos alcançar antes mesmo que nós venhamos a nos arrepender. Por isso, Pai querido, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos constranja, que o Senhor venha nos ensinar e a nos instruir, para que nós possamos ser semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.